בעזרת השם, הוריי ורבותיי, אז אם שם דף צדיק א', עמוד א', נעשה את שמניה. הקסטאו, קסטאו יברת ודף ג'ונטי, כמו נעשה האופיניון של רב יהודה. רב יהודה ג'יס, כסומנצ'י אומה דזדואל ספטס, תרזיירס דונימאו, כסתא פרויבידה פרוגידן השם. וסז'ה, הוא נימאו תאים, הוא נרבוס יאצ' כודרדו ג'ירייטו, איתם בין דרדו איסקיירדו, נפר שתרזיירה, A questão é qual dos dois que é proibido? A questão foi levantada. Será que o Rebbe Yehuda tem certeza que o lado direito é aquele proibido? Ou será que ele somente disse que ele acha que é o lado direito, mas ele não tem certeza? Logo, na dúvida, a gente tem que proibir os dois lados. A Gemara vai tentar provar essa questão do Rebbe Yehuda. Tashma, traz a Gemara uma braita. Se a pessoa comeu um kazait, uma medida mínima de kazait do guidanashê direito e um kazait do esquerdo, ele merece 80 chicotadas. Cada pecado acarreta 40 chicotadas, o que é as malkot. Nesse caso, merece 80. Essa é a primeira opinião. Rebbe Yehuda Omer, Rebbe Yehuda discute, diz, ele não sou feig, era arbaim. Ele vai merecer somente 40 chicotadas, porque somente um dos dois que é proibido. Até aqui a braita. Analisa a Gemara e fala, e a Marta bishlamav mifshat pshita leishapir. Essa braita que traz as provas de Rebbe Yehuda só pode ser entendida se a gente vai dizer que ele tem certeza que o direito é proibido. Logo, a pessoa que comeu o direito esquerdo vai receber 40 chicotadas pelo direito. Ela e a Marta se fez começar a ficar lei, porque se você, porém, se você vai me falar que o Rebbe Yehuda está na dúvida e não tem certeza qual dos dois lados é o proibido, Havari atrat safek, veshmaino lein Rebbe Yehuda demar atrat safek, lo shma atra. Nesse caso, ele não deveria merecer nem 40 chicotadas, porque a regra diz que a pessoa só vai receber a punição se ele passou a atra, que é uma advertência. Se a pessoa vai fazer um ato proibido, a gente faz a atra, a gente adverte a pessoa dizendo, se você fizer tal coisa, você vai ser punido, e a pessoa comete o pecado, aí a pessoa é realmente punida. Porém, se a gente faz uma atra sefek, a gente faz uma advertência, mas não é uma advertência que fala com toda a certeza, se você fizer tal coisa, você vai estar transgredindo tal proibição. Não é algo tão convicto. Nesse caso, a pessoa não vai receber uma punição, porque ele não recebeu uma advertência clara. Nesse caso, quando a pessoa come o primeiro guida na Shé, então a gente fala, olha, talvez você vai estar transgredindo uma proibição. Talvez não, porque talvez o outro que é o proibido. Depois que a pessoa vai comer o outro lado, a gente fala, talvez você vai estar tendo uma proibição. Nesse caso, a gente vai ver na braita a seguir, sustenta o Rebbe Yehuda, que a pessoa não é punida. Através de uma traça fake, ou seja, uma advertência que não é clara, não podemos punir a pessoa. Sendo assim, se falou o Rebbe Yehuda que a pessoa merece e recebe a punição, isso é uma prova que a gente tem certeza que o lado direito é o proibido? Detalhe, como diz a Braita, uma pessoa que não tem certeza quem que é o pai dele. Tem duas pessoas que um dos dois é o pai. E diz a primeira opinião que se a pessoa bate no primeiro e depois bate no segundo, o que é uma proibição de bater no pai, ou que a pessoa amaldiçoa, xinga o primeiro e depois amaldiçoa o segundo. E assim também se a pessoa bate nos dois de uma só vez, ou que amaldiçoa os dois de uma só vez, a pessoa vai ser punido por ter transgredido essa proibição e agredindo assim o seu pai. Rebbe Yehuda Omer, Rebbe Yehuda discute com essa opinião e fala, se de uma só vez, em um só movimento, ele bateu nos dois, ele vai ser punido. Porém, se ele bate em um e depois bate no outro, ele não vai ser punido. E o motivo desse ensinamento de Rebbe Yehuda é justamente o que dissemos, que temos aqui uma atrat safek, quando a gente bate em um e depois bate no outro, não tem como falar uma advertência clara dizendo com certeza, se você bater nessa pessoa, você vai estar atendendo tal proibição. Então a gente vê que o Rebbe Yehuda sustenta que a traça fake, lavshmatra, que a pessoa que não recebe uma advertência clara não vai ser punido. Como é então que diz o Rebbe Yehuda acima que a pessoa vai ser punido por um dos dois nervos comidos? É uma prova então que ele tem certeza que o da direita é o proibido. Fala do Maranhão. Isso não é uma prova. Haitana, pode ser que o autor da primeira braita, Savarla Keidachtana de Rebbe Yehuda, Yamara traça fake, lavshmatra. O autor dessa primeira braita está seguindo uma outra versão da opinião de Rebbe Yehuda. Essa outra versão diz que o Rebbe Yehuda sustenta que alguém que recebe uma advertência, mesmo que não é completamente clara, mesmo assim a pessoa vai ser punido. Mesmo que não for uma advertência que dizia claramente que ele vai transgredir a proibição. Sendo assim, mesmo que o Rebbe Yehuda está na dúvida qual dos dois lados que é o proibido, a pessoa, quando come os dois, vai receber a punição. Detanha, como diz uma outra braita, Lototino Mimeno Adboker, é dito no Pasuk que não pode-se deixar a carne do sacrifício de peça restar até o amanhecer. Bakatub Litenase Achar Lota Selomar Shemokin Al Dei Rebbe Yehuda. Diz Rebbe Yehuda, o Pasuk fala, vocês não vão deixar a carne restar até o amanhecer, e o que vai restar vocês devem queimar. Ou seja, temos aqui uma proibição de deixar restar, e se resta, temos a mitzvah de queimar. Nesse caso, já que temos também uma mitzvah além da advertência, a pessoa não é punida pela advertência. Assim diz Rebbe Yehuda. Rebbe Yaakov Omer, já o Rebbe Yaakov fala, Lomina Shemuzé, não é por esse motivo que a pessoa não recebe a punição. O motivo que a pessoa não é punida é porque mesmo que ele deixou restar, já que ele não fez uma proibição ativamente, através de um ato, e sim passivamente, por isso a pessoa não é punida por essa proibição. De qualquer maneira, a gente vê que o Rebbe Yehuda, ele diz que a pessoa não vai ser punida porque além da advertência temos também uma mitzvah. Segundo o que dissemos, que o Rebbe Yehuda fala que a traça fe klash matra, segundo o que dissemos que o Rebbe Yehuda fala que uma advertência que não é clara não é o bastante, esse deveria ser o motivo que a pessoa não vai ser punida. Porque não tem como a gente falar, olha, se você não queimar, você vai estar transgredindo uma proibição. Porque pode ser que não vai queimar agora, mas vai queimar daqui um certo tempo. E assim por diante. Logo, dessa última braita vemos que existe uma segunda versão na opinião de Rebbe Yehuda, que diz que a pessoa merece uma punição mesmo recebendo uma hatra'a que não é completamente convincente, e por isso não podemos provar qual que é a opinião de Rebbe Yehuda. Tashma, a Gemara vai trazer então agora uma prova que vai esclarecer qual realmente é a opinião de Rebbe Yehuda com relação ao Gida Nashe. Fala a Braita, Achad Shtei Gidim, Mishtei Erechot Mishtei Behemot. A pessoa que come dois Gida Nashe, de duas patas, de dois animais diferentes, diz a primeira opinião, Sofer Getarbaim, já que comeu dois Gida Nashe, vai merecer duas vezes as chicotadas. Rebbe Yehuda diz, não Sofer Getarbaim, ele vai receber somente uma leva de chicotadas, 40 chicotadas, uma só vez. Até aqui a Braita. A Gemara analisa a linguagem da Braita. Midkamar mishtei erechot mishtei behemot. A Torá, a Braita diz que foram dois Gida Nashe de duas patas de dois animais. Pshita detarvai orei isura. A princípio, isso vem indicar que certamente os dois são proibidos. Por isso foi dito duas patas. O Rebbe Yehuda Itzrich, isso está indo segundo o Rebbe Yehuda, porque segundo Rabim que discutem com o Rebbe Yehuda, todos os lados são proibidos, não existe nenhum Gida Nashe que é permitido. Segundo o Rebbe Yehuda, existe o lado esquerdo que é permitido, por isso está sendo frisado que os dois Gida Nashe são do lado direito, que é o lado proibido. Shema Minah, Mishat Pshitale, é uma prova então que o Rebbe Yehuda sustenta que certamente este que é o lado proibido, porque senão a pessoa ia ser punida por isso. Shmamina, realmente é uma prova. Pergunta, tem certeza que lá do jeito que é o proibido. Esclarece a Gemara Bepshita Leamai Sofeg Arbaim Vetulo. Sendo assim, por que falou a Rebuda que a pessoa merece somente uma das chicotadas? Lilkei Shmonim, a pessoa deveria receber 80 chicotadas, porque ele comeu duas vezes o Guida na cheia do lado do jeito, uma de cada animal. Hakamaskina, responde a Gemara, o nosso caso se trata que Gondelet Mikazait. Se trata que não temos a medida mínima de kazait. A pessoa comeu o nervo e a quantidade do nervo não completa um kazait, a medida mínima. Por isso, a pessoa não é punida por cada um deles. Detalhe, como diz a Braita, a opinião de Chamim, a gente vai ver no Dafkuf, que a pessoa que come o Guida Nashé, mesmo que não tenha a medida de kazait, já que é um membro inteiro, a pessoa é punida. Já Rebiuda Omer, ativou kazait, Rebiuda exige que tenha kazait. Então, já que segundo Rebiuda, a pessoa não vai ser punida se não tem a quantidade de kazait. Nesse caso, se trata que um dos animais não tinha essa quantidade e o segundo tinha a quantidade de kazait, por isso a pessoa merece uma só leva de chicotada, segundo Rebiuda. De qualquer maneira, provamos que Rebiuda tem certeza absoluta que o lado direito, que é o lado proibido no Guida Nashé. Pergunta agora, Vetama Mai, qual que é o motivo? Da onde o Rabi Yudá aprende que este é o lado proibido? A Gemara traz algumas explicações. Amarava, diz o Rava, amar, que a linguagem do Pasuk é Hayer. Não vão comer a pata, como se fosse uma pata especial, ou seja, Hameyumeret Shebaer, é a pata que tem mais força, que é mais ágil, que é o lado direito. Verabanan, já Rabanan que discutem com o Rebbe Yudá explicam, Raú, de parte de Shura, Bekulei, Yerech, Leafukei, Hitzon, Delo. Ramim que discutem com o Rebbe Yudá explicam que essa palavra, Hayerech, vem nos ensinar que somente aquele nervo que suas bifurcações se espalham por toda a pata traseira é que está proibido. Isso é o nervo que está mais para o lado central do animal. Já aquele nervo que está para o lado de fora do animal não está proibido segundo a Torá. A Gemara traz mais uma explicação da onde o Rebuda aprende que o lado direito que é o lado proibido. Rebushó ben Levi, Amar, fala Rebushó ben Levi, Amar, Kra, a linguagem do Pasuk é Be'avko Imo. Como nós sabemos, a proibição do Guida Nashé vem do episódio que aconteceu com Yaakov Avinu quando ele brigou, guerreou contra o Malach. E então, o Malach agrediu e feriu a região do fêmur, da coxa, do Yaakov Avinu. Desde então, diz a Torá que o povo de Israel não pode comer o Guida Nashé. É dito lá, Be'avko Imo, que o Malach feriu o Yaakov Avinu quando ele ivek avakum o Yaakov. O que quer dizer isso? A conotação é o seguinte, que Adam shechovek et chaveró, essa palavra pode ser explica como uma conotação de abraço, ou seja, eles estavam se agarrando, se abraçando um o outro, e quando o Malach estava abraçando o Yaakov, a mão direita por trás do Yaakov bateu na perna direita do Yaakov. Daqui aprendemos dessa palavra Yaakov, que é o lado direito que é proibido. Rabbi Shmuel bar Nachmani, o Medrino Rabbi Shmuel bar Nachmani, que houver que o Chavim Nidmalo, esse anjo, ele quis fazer uma armadilha para o Yaakov, e por isso ele apareceu como se fosse a cara de um goi, de Amarmar. E aprendemos uma vez o ensinamento que diz, Rabbi Nidmalo vod Chavim Bederech, Toflorimino, quando uma pessoa encontra um idólatra no caminho, a pessoa tem que deixar o idólatra do seu lado direito, para que se essa pessoa vai atacar o judeu, ele está com a mão direita pronta para reagir. Assim se comportou o Yaakov Avinu, ou seja, foi o lado direito dele que foi ferido. Rav Shmuel bar Acha, que estava perante Rav Papa no nome do Rav bar Ula, ele trouxe uma explicação parecida. Ele dizia que Talmid Chacham Nidmelo, a armadilha foi a seguinte, o Malach, ele apareceu na forma de um sábio, de um Talmid Chacham. De Amarmar, o ensinamento diz, Hamealech lemin rabo arei zebur. A pessoa tem que sempre andar do lado esquerdo do seu mestre e não é uma honra andar do lado direito. Logo, Yaakov, quando viu esse Tam Raham, ficou do lado esquerdo, mantendo ele do seu lado direito, por isso ele foi atacado do lado direito. Vrabanan, já Rabanan que discutem, eles falam Miachorei, Atravenash Betarvaio, que o Malach, ele atacou Yaakov vindo por trás, e por isso ele feriu os dois lados, as duas pernas, e as duas estão proibidas. O que Rabanan aprende na palavra Be'avkoimo, que vimos acima, Rabanan que discutem com ele, pergunta como é que eles explicam essas palavras. Eles aprendem isso como o segundo ensinamento de Yehoshua ben Levi, Dav Yehoshua ben Levi, Lamed She'elau Afak, Miraglotam Ad Kise Hakavod. Be'avkoimo pode ser explicado na contração de Avak, ou seja, eles levantaram um pó como é nessa briga até o trono divino. Como a gente aprende do Passu, que diz que vai caber Avko, mas dito aqui da palavra Avko, que vai estar enganando Avak Reglav, com relação ao trono divino, a gente vê que essa briga levantou o pó até o trono divino. Existem aqui várias explicações interessantes. Uma delas diz que não era simplesmente uma briga física, era aqui uma briga espiritual, cultural, para ver como que o mundo deve ser guiado, qual que é o caminho que Deus deve guiar o mundo. Isso quer dizer que o pó chegou até o trono divino. Vamos ver o Shomer Levi, o Shomer Levi, Lamanish Nikra Shmo Gid Hanashe. Por que o nome do nervo ciático em Lashana Kodesh é Gid Hanashe? Nashe tem uma conotação de pular, sair do lugar. She Nasha Bimkomo Vela. Porque quando o Malach bateu no Yaakov Avinu, este nervo pulou e saiu do lugar para cima. E por isso Yaakov ficou ferido. Vechenu Omer, e assim diz o Pasuk, Nashta Gvoratam Eyun Nashim. A bravura dos guerreiros saiu e eles se comportavam como medrosos, como mulheres. A gente vê que Nashe quer dizer sair do lugar. Amra Biosif Rebchanina, diz Rabbi Yosef Rebchanina, mais dictif. Qual que é a explicação do Pasuk? Davar Shalach Yaakov Nafal Beisrael. A explicação é a seguinte: Davar Shalach Yaakov de Gidan Hashem. Algo foi jogado sobre o Yaakov, isso se refere ao Gidan Hashem, que o Yaakov se feriu. Venafal Beisrael, continua o Pasuk e diz que caiu sobre Israel, Shepashat Yisrael Bechol Israel. Isso quer dizer que por causa dessa ferida de Yaakov Avinu, a Torá proíbe todo o povo de Israel de comer o Gidan Hashem. Qual que é a explicação das palavras de Yosef, que falou o Tvoach Tevach Ve'achel, quando ele ordenou para os seus empregados fazerem a Shkita e preparar a refeição, que ele ia comer junto com os seus irmãos quando eles vieram para o Egito? Qual que é a explicação dessas palavras? Pararaem Beit Shkita. Tvoach Tevach quer dizer que vocês devem fazer a Shkita e mostrar, evidenciar que a Shkita foi feita da maneira certa, para que os irmãos possam comer dessa carne sem desconfiar que não é kasher. Ve'achen, e a palavra achen quer dizer Tom Gidan Hashem Bifnehem. Mostra, falou para o ajudante, mostrar para os seus irmãos que ele retira o Gid Anashe do animal para que eles possam comer a carne. Que mandamar Gid Anashe Nessar Levenoch. Daqui aprendemos que o Gid Anashe, está indo segundo a opinião, que o Gid Anashe é proibido mesmo para os goyim, segundo algumas opiniões, e por isso, mesmo antes do recebimento da Torá, o Yosef já disse que se não tirasse o Gid Anashe, eles não iam poder comer. É dito com relação à batalha de Yaakov com o Malach, Vaivater Yaakov Levado, que o Yaakov Avinu ficou sozinho. Toda a família já tinha se adiantado, ele estava mais para trás, ele voltou para trás, e aí, quando ele volta para trás, conta a Torá que o anjo atacou ele. Ah, Reb Lezer, explica o Reb Lezer, Shinishtayer Pachim Ktani. Ele voltou para trás para pegar pequenos potes que ele tinha esquecido. Miká, daqui aprendemos, Zadikim, Shechavim Aleim Amonai, Yotel Megufam. Vechol Kachlam Alefishen Poshtim Aleim Magezer. Daqui aprendemos quanto os Tamnei Chamim, eles valorizam até objetos de pequeno valor. E o motivo disso é que eles não pegam nada que tem, que talvez é roubado. Todo o dinheiro deles é dinheiro limpo. Eles têm certeza que tudo pertence a eles e por isso eles não desprezam nem mesmo algo de pequeno valor. Ve'avek ishimo adalot ha-shachar, é dito que o Yaakov Avinu, ele no meio da noite guerreou com esse malach até o amanhecer. Daqui aprendemos que o Talmid Chacham não deve andar sozinho à noite, porque o Yaakov Avinu, ele saiu à noite e se feriu. Daqui aprendemos que não deve se andar a sós à noite num local onde pode ser perigoso. Rabava Bar Kahana, amar, diz Rabava Bar Kahana, mehacha. Temos um outro passuk que nos ensina esse ensinamento. E Neuzore Etregoren Seori, é dito em Megilat Rut, que Naomi falou para Ruth que com certeza o Boaz vai estar no campo, ele não vai para casa porque ele não vai caminhar à noite. Levavau amar meacha, levavau aprende esse ensinamento de um outro passuk. Ve'ashkim Avraham Abocher ve'achavoshet Chamoro. É dito que Avraham Avinu, ele levantou de manhã e foi o mais rápido possível para fazer o mandamento de Deus. Porque ele não saiu antes do amanhecer, a gente vê que isso não é um comportamento devido. Verabanan Amrei Meacha, os outros sábios trazem uma outra fonte para esse ensinamento. Lech nare et shlom achicha ve et shlom atzon. É dito que Avraham Avinu, Yaakov Avinu falou para Yosef, vai ver os seus irmãos se está tudo bem com eles. Dessa linguagem aprendemos que isso ele mandou ele durante o dia e não durante a noite. Rav Amar Meacha, o Rav traz uma outra fonte para esse ensinamento. É dito, Vaisvrach lo Hashemesh. É dito que quando o sol amanhecer, o sol nasceu para o Yaakov, e aí ele se curou. Essa é a imagem do Pasuk. Amar Rav Akiva, falou Rav Akiva, Sha'alti et Rabban Gamliel Rav Yehoshua. Eu perguntei com relação a esse Pasuk para o Rabban Gamliel e o Rav Yehoshua, Be'itliz shel Amium, na feira de carne da cidade de Imaum. Eles foram para a feira para comprar carne lemishte bno Rabban Gamliel, para comprar carne para o casamento do filho do Rabban Gamliel. Então eu perguntei para eles essa questão. O que quer dizer a linguagem do Pasuk? Que o sol nasceu para o Yaakov. O sol nasceu para todo mundo. Amar Reb Yitzchak, e a resposta veio, diz o Reb Yitzchak, Shemesh Haba'a Ba'avuro, Zarcha Ba'avuro. O mesmo sol que anoiteceu antes da hora para o Yaakov Avinu, agora ele amanheceu antes da hora para o Yaakov Avinu. E essa é a explicação. É dito, quando Yaakov Avinu saiu da Terra de Israel para ir para Haran, Vayetze Yaakov Be'er-Sheva Ve'er-Haran, é dito no Pasuk que ele saiu de Be'er-Sheva e foi para Haran, Vechtiv Evgal Makom. E depois é dito, no Pasuk depois, que ele chegou no Armorial, no lugar do Bet HaMikdash. A princípio, Haran é depois do Bet HaMikdash. Como é que é dito que ele foi para Haran e depois chegou em Yerushalayim? A explicação é a seguinte, que mata de Haran, antes ele viajou de Be'er-Sheva para Haran, quando ele chegou em Haran, Amar, ele falou, Efshar avarte makom shitpaelu avotai vanilo itpalalti? Como é que pode ser que eu passei pelo local, em Yerushalayim, onde os meus pais e eles rezaram para Deus e eu não rezei neste local? Ele decidiu então que ele vai voltar, deu meia volta e começou a voltar. Que a idade dele medra, quando ele começa a voltar atrás, kaftaleara, aconteceu um milagre e ele rapidamente chegou no Har Moriah. Isso quer dizer que de repente ele se deparou com o local, porque foi uma surpresa. Katsalei, Baile Meida, depois que ele finalizou sua reza, ele queria então retomar o caminho para Haran. A marca dos Baruchu falou então, Deus. Tzadik Ze, Baile Beit Moroni, Bater Belonia, Nina. Como é que esse tzadik veio até a minha casa, que é o Shalaim, a casa de Deus, e eu vou deixar ele embora sem que ele durma no meu local? Miad Bashemesh, por isso Deus fez com que o sol se pôs antes da hora. E Yaakov Avinu, ele se comportava como um Tamzacham, que não deve sair sozinho à noite. E por isso ele acabou dormindo naquele local. E aí ele teve o sonho dos anjos que subiam e desciam a escada. Tipo, a gente aprende que um Tamzacham não deve caminhar sozinho à noite. com relação a esta pernoite do Yaakov no Har Moriá, é dito no passuk, é dito que para ele dormir, ele pegou as pedras do local e pôs em volta de sua cabeça. Vektiv, e depois que ele acorda, aparece o passuk que diz que ele pegou a pedra que estava embaixo de sua cabeça, no singular. Antes eram várias pedras e agora aparece no singular. Amar Reb Yitzchak, sobre isso diz o Reb Yitzchak, Meramechen kevtsu kol otam avanim bemakom echad. A explicação é a seguinte: todas as pedras estavam lá em volta de Jacó. Cada uma queria ser aquela que o Jacó Avinu ia pôr em cima, embaixo de sua cabeça. Tana, aconteceu então um milagre e todas as pedras se juntaram numa só pedra. E aí o Jacó Avinu pôs sua cabeça em cima de uma pedra. Por isso no começo era no plural, depois no singular. Então é dito, é dito que ele viu a escada que da terra até os céus e anjos subiam e desciam. Tana, fala a Braita, qual que era a largura dessa escada? 80 mil parsot. Da onde a gente sabe isso? Dichtiv, porque é dito no Pasuk, veinem malachei Elokim olim veordim bo. Anjos divinos subiam e desciam. Shnaim, veordim shnaim, olim, shnaim, veordim shnaim. O fato que é dito no plural, aprendemos que dois anjos subiam e dois desciam. Ou seja, tinha sempre um par subindo e um par descendo. Vechipagu ba'adad, yavru arba. Em uma certa fase, todos os anjos se encontravam no mesmo degrau. Então, tínhamos quatro anjos, um do lado do outro. Vektiv bei, bemalach. E é dito com relação aos anjos, é dito que o corpo do anjo é como o mar de Tarshish. E nós sabemos de Tarshish Trealfei Parseavo, que a medida desse mar de Tarshish é 2.000 parsaot. Logo, com quatro anjos, precisamos de uma largura de 8.000 parsaot. Tana fala a Braita. Olimo misaklim bedokino shemala, veordim misaklim bedokino shemata. Quando os anjos subiam, eles olhavam para cima e eles viam então o trono celestial. No trono tem a forma de Jacob Avinu. E os anjos que desciam olhavam para a cara de Abraão Avinu. E eles viam a semelhança de Jacob Avinu com a forma que aparece no trono celestial. Baulo e Sikune. Eles queriam então agrediu Jacob Avinu, porque eles estavam com inveja deste grande degrau espiritual elevado que ele tinha. Miad, por isso diz o Pasuk, venia Hashem Nitzav Alav, que Deus protegeu ele. Ou seja, Deus protegeu ele dos anjos que iriam feri-lo. Amar Reb Shimon Ben Lakish, fala Reb Shimon Ben Lakish, imalei mikra katuv, yefshar lomro kadam shemenif al beno. Se o Pasuk não usasse essa expressão, a gente não poderia falar isso sobre Deus. Mas a expressão do Pasuk é como se fosse um pai que faz vento com a mão no filho no calor. Assim também Deus protegeu o Jacob Avinu dos anjos. É dito então, neste sonho do Jacob Avinu, que Deus promete para Jacob, a terra sobre a qual você está deitado, eu vou dá para você e para sua descendência. Mairevutei, Pontagmará, ele estava deitado embaixo de uma pequena área. O que quer dizer então que a terra que você está sobre ela eu vou dar para você? Amra Bitsak, sobre isso falou Bitsak, malamente, que praga do Mohul é chola a área de Israel, venichata kateako. Naquele momento Deus fez um milagre que toda a terra de Israel estava dobrada e estava embaixo de Jacob Avinu. Sheteeno Hanikadesh Lebanav. E assim como é fácil conquistar uma pequena área onde a pessoa deita, assim também Deus abençoou que seja fácil do povo de Israel conquistar toda a terra. Depois, voltando à briga de Jacob Avinu com o anjo, é dito, o anjo, ao amanhecer, o anjo fala para Jacob, deixe eu ir embora porque amanheceu. Amarlo falou Jacob Avinu, ganavata, kubiustu satá, shemitalei minashachar, você é um ladrão, um assassino, que quando amanhece, eles fogem. Por que você está fugindo ao amanhecer? Amarlo falou então. O outro, Malachani, eu sou um anjo. O Miyom Shenivreti, e desde que eu fui criado, Loigiat Vanilo Marshira, Adachav, nunca eu fui convocado para louvar e cantar para Deus. Até agora, justamente nesse instante, depois da guerra contra Yaakov Avinu, é que esse anjo foi chamado para louvar a Deus. Messayalei Lereb Hananel. Isso é uma prova para o que diz Lereb Hananel no nome de Rav. Dá para o Hananel no nome de Rav? Como diz Lereb Hananel no nome de Rav? Shalosh kitot shel malachia shalet omrot shirah bechol yom. Tem três grupos de anjos que fazem cânticos para Deus a cada dia, e cada um deles é a primeira vez na vida que eles fazem um cântico para Deus. Ou seja, um malach, ele pode ser criado e fazer um cântico para Deus uma só vez. É óbvio que tem aqui ensinamentos mais profundos do que a gente está falando, mas a gente vai continuando. Achat omeret kadosh. O primeiro grupo louva a Deus dizendo kadosh. Vachat omeret kadosh. E assim também o segundo fala kadosh. Vachat omeret, o terceiro grupo fala kadosh Hashem Tzvakot. Esses são os louvores que os anjos falam para Deus, cada um dos três grupos. Pergunta a Mara, como é que pode ser? Fala a Braita. Chavivin e Selefer do Bukhu Yoter Marachi Asharet. Deus gosta mais do povo de Israel, mais próximo ao povo de Israel, do que os anjos. Por vários motivos. Shisera Omrim Shirah Bechol Shah, Marachi Asharet Omrim Shirah, Ela Pamachat Beyom. O povo de Israel, a cada hora, pode louvar a Deus. Já os anjos, eles não podem a qualquer hora louvar a Deus, somente quando eles são convocados uma vez por dia. Vamela Pamachat Beshabbat. E há quem diga que um anjo só louva a Deus uma vez por semana. Vamela Pamachat Bechodesh. E há quem diga que é uma vez por mês. Vamela Pamachat Bashané. Há quem diga que é uma só vez por ano. Vamela Pamachat Bashavua. E há quem diga que é uma vez cada 7 anos. Vamela Pamachat Bayovel. E há quem diga que é uma vez a cada 50 anos. Vamela Pamachat Baolam. E há quem diga que um anjo fala uma só vez em toda a sua vida, uma só vez ele pode louvar a Deus. Já um judeu, a cada instante ele pode louvar a Deus, e Deus recebe essa reza. E assim também, o povo de Israel fala, menciona o nome de Deus depois de duas palavras. Shenemar, como diz o Pasuk, Shema Israel, Hashem Eloqueino. Ou seja, depois a gente fala Shema Israel, a gente já menciona o nome de Deus. Malachi Asharet, já os anjos, eles só podem mencionar o nome de Deus depois de ter mencionado outras três palavras. A gente vê que o povo de Israel é mais próximo, porque, como fala o Pasuk, com relação aos anjos, Kadosh, 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 Hashem Tzvakot. Somente depois de três palavras, os anjos louvam. Vem Malachi Asharet, Omrim Shirah Lemaala, Ad Shomrim Yisrael Lemata. E assim também, os anjos só podem louvar a Deus no mundo celeste depois que o povo de Israel, no nosso mundo, louva a Deus. Ou seja, o povo de Israel é o primeiro a louvar a Deus antes dos anjos. Shenemar, como diz o Pasuk, Beron Yachad Koch Viboker, quando as estrelas do dia vão cantar, esse é o povo de Israel. Veadar, depois que o João Pastor me diz, Vairi o Korbne Elohim. Os filhos de Deus, ou seja, os anjos, vão louvar a Deus. Antes o povo de Israel, depois os malachim. De qualquer maneira, como é que foi dito acima que o terceiro grupo fala Kadosh Hashem Tzvakot e depois de uma palavra já menciona o nome de Deus? A gente viu que os anjos não podem mencionar o nome de Deus somente depois de três palavras. Ela, a explicação então é o seguinte. Achat Omeret Kadosh. A primeira, o primeiro grupo fala Kadosh. Achat Omeret Kadosh Kadosh. Segundo grupo fala Kadosh Kadosh. Vahat Omeret, e o terceiro grupo fala Kadosh 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 Hashem Tzvakot. Muito bem. Pergunta Mará, porém a gente vê na profecia de Irmiá, Veika Baruch, a gente vê que tem Baruch Kvod Hashem Yimkomo, que é um outro louvor dito pelos anjos, onde aparece o nome de Deus depois de duas palavras. Fala, a Gemara duas respostas. Baruch Ofanim, o diabo. A primeira resposta é que não é os anjos que falam isso, e sim os Ofanim, que é um outro tipo de criatura celestial. E vai ter uma outra explicação, diz Kevan, Yaiv, Reshuta, Yaiv. Depois que eles já falaram, Kadosh, 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 três vezes, eles podem mencionar o nome de Deus, mesmo depois de uma palavra, já que eles já falaram no começo, três palavras. Baruch Ananai, Amém, Amém.